Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal. Alô, Cutucada no ar, boa tarde, bom dia, boa noite para você que nos ouve, não na Rádio Cultura e sim nos nossos canais. E se você tá ouvindo por aí, dá um like pra gente, compartilha com seus amigos, segue para não perder nada. Se você tá aqui ao vivo, não esquece de compartilhar suas opiniões e as suas vivências. Oi, Du.
Olá.
Vamos continuar falando do nosso tema, empreender.
Vamos,
nem sempre
que é
bolinho.
Para isso que estamos, né, Mi?
Na semana passada a gente falou bastante, né, de um lado não tão bonito, não tão glamourizado e os riscos dessa glamourização. E hoje quero falar dos riscos da dependência tecnológica, das armadilhas. Eu tava esses dias zapeando, porque tenho esse costume péssimo de me perder girando a timeline do TikTok.
Oh, God.
Porque o TikTok tem uma coisa muito boa, que ele não é uma lista de anúncios e tem conteúdos bem interessantes.
Sim.
E nesses conteúdos eu percebi que muitas vezes eu me vejo passando horas ali como se eu estivesse numa boa companhia. E vejo também que as pessoas que produzem conteúdo para o TikTok também veem isso, porque elas abrem a câmera e falam muito dos perrengues que elas passam.
Uhum.
Isso é uma grande armadilha, porque a gente não tem a ressonância, né, ali, a gente não tem a pessoa para trocar. Que é complicado, né?
Eu já faço essa busca sempre no Instagram. Eu vou, uhum, vou me perdendo ali e te digo que acho que até pelo fato da gente empreender muito, me aparecem muitas propagandas, uhum, esses anúncios que não tem no TikTok. E falando em dependência tecnológica, uma das coisas que eu tenho visto assim que tá bombando é essa coisa do... Você não precisa só do ChatGPT, veja todas essas, uhum, inteligências artificiais, né? Deixe isso trabalhando para você e vá... Então tem esse outro lado também, né? Você não elabora mais socialmente, você não tem mais vivências pessoais e daqui a pouco você não faz mais o teu trabalho, você não é mais dono do que você produz.
Uhum.
E isso tira a rédea do empreendedor. Em todos os aspectos. Porque quando você sabe falar sobre o teu negócio, quando você sabe se posicionar sobre o teu empreender, ninguém te para.
Exato.
Você fica imbatível.
Uhum.
Mas existe uma fórmula das pessoas tentando te convencer que você não sabe fazer isso e que você precisa da tecnologia,
uhum,
para.
Uhum.
Né? Ou aquela máxima que é invista no Instagram sem aparecer. Quer coisa pior?
Nossa, é muito bizarro. E essa coisa que você falou, né? Agora você trouxe, me lembrei que semana passada você falou muito. Fiquei com isso na cabeça porque houve uma distorção de conceito, para variar, do empreender, né?
Sim.
Que o empreender é não trabalhe mais. Deixe as ferramentas da inteligência artificial trabalhando por você e vá viver a sua vida. E o que é viver a vida? Talvez é consumir dentro daquela própria rede, tipo Horus Boros, não sei, né?
Ficar postando foto no iate, em Titicaca.
E bem isso. E aí eu fiquei muito nesse conceito e acho que uma das grandes armadilhas é fazer isso, automatizar um trabalho que você iniciou por propósito. E essa é uma armadilha, porque daí você fica dependente daquela tecnologia para poder exercer seu trabalho.
Uhum.
Às vezes você contrata, sei lá, uma planilha de gestão de finanças.
Uhum.
E se cai o sistema...
E você não sabe nada sobre finanças.
Exato.
Você só sabe usar aquela planilha.
Exato.
Você não sabe nem se aquela fórmula é eficiente para o teu negócio.
Você não consegue entender o conceito que tem por trás, sabe?
Uhum.
Então, eu acho que essa dependência tecnológica, ela acaba nos rendendo, porque a gente fica refém dos dados que ela quer nos dar.
E de um emburrecimento, né?
Exato.
Um emburrecimento constante, porque massa. Ao invés de você aprimorar os teus conhecimentos, entender as tuas limitações e aonde você vai ter que delegar ou confiar a pessoas para não fazer isso. Ah, eu vou comprar essa planilhazinha aqui de trezentão, que é automática, e eu não vou entender disso. E se vier o tal do apagão? E no momento que você tiver que fazer o pitch do teu negócio, você sabe quanto ele está lucrando, como ele está lucrando, por que ele está lucrando, qual que é teu... Ninguém sabe mais.
Pois é, e aí que entra a coisa que eu te falei do conceito. O empreender virou quase como um negócio, e não digo para todas as pessoas, mas virou você não precisa ser CLT. Você pode ganhar dinheiro de outras formas, muito mais fáceis, e aí que é a facilidade. Empreender não é fácil.
Não. Empreender... Demonizaram o CLT.
Exatamente.
Para começar, demonizaram o CLT.
E CLTs empreendem.
Empreendem muito. Muito. Inclusive, eles são a máquina também de outros empreendedores, e uma máquina fundamental e importante. Mas não só demonizaram o CLT, como, assim, aí falando, né, legalmente, também é uma porcaria hoje contratar CLT. Né? Então, vocês são empreendedores contratando outros empreendedores hoje em dia. E contratando empreendedores da internet, principalmente.
E isso me assusta.
Muito.
Porque a métrica não é se a pessoa tem conhecimento no que ela está fazendo, se ela tem autoridade real.
Ninguém mais olha um currículo.
É o número de likes. E isso é muito perigoso, porque as pessoas que têm mais views, mais likes, são as pessoas que estão ditando comportamentos. E essas pessoas, às vezes, não passaram, porque para empreender, não sei se todo mundo, mas você precisa ter pelo menos ter feito um estágio, ter trabalhado em algum momento dentro de regras, né, de normas de gestão empresarial, para você poder entender mais ou menos a lida do trabalho, porque não deixa de ser um trabalho.
É, qualquer empreendimento, né? Foi o que a gente falou da vez passada. Seja um empreendimento do CLT ou do autônomo que trabalha para, né? Mesmo com uma profissão de base, são empreendimentos. E, meu, essa coisa do automatizar, realmente ela ficou...
Ela tá emburrecendo as pessoas.
Tá, e as pessoas também não cobram por isso. Isso é que é pior, né? Porque, assim... Não existe mais aquele pensamento de quanto vale a tua hora emocional, quanto vale tudo que você investiu enquanto pessoa para acrescentar na tua hora. E até se você comprou uma planilha online que faz teu financeiro, você tem que delegar aquele valor como se você estivesse pagando mensalmente alguém para fazer isso. Porque em algum momento você vai precisar, você vai crescer, a tua planilhazinha do Instagram não vai funcionar para sempre. Né? Ou você não quer crescer, quer ficar no mesmo lugar.
E eu acho que o grande risco é isso, as redes, especialmente, eu não vou dizer a internet, né, mas as redes, porque temos que dizer que as inteligências artificiais, elas realmente entregam trabalhos que são muito manuais, assim, no sentido, não manual, é quase manual, assim, sabe, uma fazeção, assim, de dados, umas coisas assim que você coloca, elas realmente te poupam tempo quando você está empreendendo sozinho, né? Quando nós empreendemos sozinhos, precisamos de braço, e às vezes a inteligência artificial faz essa frente.
E faz muito bem,
faz.
Assim, é isso que eu acho. Se a pessoa souber utilizar sem a dependência, né, que é o tema que a gente está trazendo.
É saber
aqui.
Quem manda em quem, né?
Exatamente.
Exato.
Exatamente.
Só que o que eu acho que é o perigoso é as redes, elas estão programadas para sugar nossa atenção e nos tornar dependentes do girar a tela. Então, você é o não saber para que usar. Então, eu vou usar a inteligência artificial para automatizar um negócio que eu não gosto de fazer. Então, ele vai me dar essa fórmula pronta, que eu não preciso aprender, eu não preciso entender realmente quais dados eles estão coletando e qual que é a lógica de que esse 1 mais esse 1 vai dar 2, especialmente em balanço e qualquer coisa. Então, eu preciso entender, não preciso entender essa lógica para poder ficar o tempo inteiro aqui rodando e tendo insights ou pensamentos extremamente intrusivos e violentos.
Assim. Insights é muito nobre, né?
Nossa, pra não colocar. Tem insight.
É, não tem. Na verdade, você deixa de ter, né, os insights e bons pensamentos para ter o que você falou, que são os pensamentos intrusivos. E, na verdade, que são uma manipulação mental do que a gente falou também no programa passado, de qual é a métrica de sucesso.
Exato.
Seja da bolha que for. Porque aí existe, como a gente já falou também, a métrica de sucesso do bucólico, a métrica do milionário, enfim, a do que aparece em todos os programas de TV, né? Para cada um existe uma métrica. Mas a partir do momento que você persegue aquilo como se fosse a única verdade absoluta, você só vai ter aquilo, né? Ela vai, a rede vai te alimentando com aquilo. E assim, você quer chegar onde fulano tá, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que automatizar, você tem que... Meu Deus!
Não, e fora as tragédias.
Nutre inveja
tem...
também.
Exato. E a inveja faz o quê? Ela te paralisa, né? É, e a comparação te paralisa, e aí a gente deixa de ser o que a gente sempre fala aqui, autênticos.
Exato.
E aí o nosso negócio acaba caindo. Até só uma pincelada, um parênteses que eu vou abrir, até pra gente ir engajando num próximo assunto. É, eu tava pensando em inconsciente coletivo do Jung. E aí eu fiquei, num desses dias que eu tava zapeando, assim, falei, meu Deus, eles estão catastrofizando tantas coisas, é tanto relato de abuso, é tanto, né, que a gente acaba esquecendo o lado bonito da nossa história. Vai criando memórias que não é todo mundo que tem, né?
E que não precisa ter, às vezes, né? Por exemplo, o que fazem com as crianças. Mas a gente pode falar isso
não,
em outro
momento.
É, não,
mas é só um parênteses. Até para alertar quem tá nos ouvindo de que muitas vezes você que tá imerso aí nas redes... O pensamento que vem na tua cabeça, às vezes, não é teu.
Não.
E esse é um grande risco
e assim,
da tecnologia.
As pessoas andam muito confortáveis nesse lugar. De não, eu não quero mais pensar. Né? E elas ainda assumem depois, não, isso aqui foi a minha ideia. Isso aqui foi, né, foi fruto do meu trabalho.
Exato.
Que foi o quê? Usar o dedão? Sabe? Esse foi o teu trabalho? Né? Então, tá muito complicado. E as pessoas estão se deixando levar muito pela opinião alheia. E não que a opinião não conte, porque senão a gente não pediria, né? Mas assim, se torna determinante. O que o fulano falou que é certo, então eu não contesto mais, eu não procuro outras fontes, eu só sigo esse baile. E infelizmente isso vem acontecendo, inclusive, na vida real.
Mas
longe do digital.
Eu vou terminar esta parte da nossa conversa com uma reflexão que eu ouvi numa madrugada, que foi, eu tava vendo uma live atrasada de uma pessoa que eu gosto, uma liderança espiritual que eu gosto muito. Ele falou o seguinte, que essa coisa da meditação, do parar de pensar, a gente não consegue parar de pensar.
Não.
Que o grande lance é aprender a pensar. E aí, quando você tá automatizado, você não pensa.
Não. Você não consegue nem saber quem é você ali no meio daquele enredo, né? Você só fica perdido procurando aonde você vai se encontrar, seja como empreendedor, seja como pessoa, seja como mãe, como pai, porque agora até isso, né? Esses dias eu ouvi uma coisa absurda, que é, ah, os seus gatos brigam? Você não tem paz com os gatos em casa? Compre esse curso que você vai aprender tudo sobre a vida dos felinos. Gente, estão tirando até os veterinários, os adestradores do meio do rolê. Como é que o cara vai saber sobre um gato que ele não viu?
É. Né?
Entende? Eu olhei aqui e falei, não é possível. E aí vem-me esse, o próximo tema que a gente fala dos riscos financeiros, né? Que as pessoas subestimam. Eu acho que um dos grandes riscos que eu não vejo as pessoas assumindo, e é por isso que os negócios não dão certo, e agora eu tô falando do que eu tô vivendo, assim, é contratar pessoas capacitadas para executar determinadas coisas. Linka muito com o que a gente tava falando agora. Que assim, ah não, eu não vou contratar uma pessoa para fazer meu financeiro, eu vou usar esse negocinho aqui que vai me custar mais barato. Entende? Ah, eu não vou contratar uma pessoa de vendas. Eu vou fazer o curso do fulano e eu vou entender. E aí, assim, gente, não dá. O maior, eu acho que a maior audácia do empreendedor é justamente entender que ele precisa colocar dinheiro onde não é gasto, é investimento. E que esse investimento vai demorar para retornar. Não existe negócio que se pague na primeira semana, no primeiro mês.
Não.
Porque você investe muito, além do financeiro.
Às vezes, por exemplo, os meus empreendimentos, os investimentos iniciais não são de dinheiro realmente, mas é o meu tempo. E meu tempo.
E é um baita dinheiro.
É um baita dinheiro, exatamente.
Eu falo que essa é a moeda mais cara que nós temos.
E a gente acaba subestimando porque o Deus agora é o dinheiro, né? Deus é dinheiro, então assim, se não tem valores financeiros, monetários envolvidos, parece que é um investimento de baixo risco.
Uhum.
E não é. E às vezes é o teu tempo e tudo bem. Ah, eu não tenho agora possibilidade de... E aí, empiricamente falando, nunca tive. Mas tive projetos que eu poderia contratar uma pessoa para cuidar do financeiro, do projeto. A primeira vez que eu consegui, eu falei, posso sentar do seu lado? Porque vai ter um projeto que eu não vou conseguir. Então, eu vou aprender. E aí, quando a gente aprende, aí você pode executar. De repente, você pode fazer uma escolha consciente de contratar uma automatização, porque você vai saber fazer a pergunta certa, né?
Exato. E essa coisa da pergunta certa é muito doido, né? Porque eu vejo o próprio ChatGPT... Se você não sabe fazer a pergunta certa e adestrar ele um pouquinho antes, você vai cair num padrão que é o que está todo mundo usando. Sabe, tipo, legendinha, copy, não sei o que. Você vai cair nesse lugar. Se você pedir uma organização financeira para ele, ele vai te dar a coisa mais primária que existe. Né? Então, até para isso você precisa, ó, você tem que dizer, você é um fulano que faz isso, que faz aquilo, né? Nós temos X e X e X, uhum. Por exemplo, no teu caso, nós temos um montante X, uhum. Né? Quanto que dá para... Porque você trabalha com vários empreendimentos ao mesmo
Exato.
Tempo, né?
Uhum.
É a minha é o grande guarda-chuva de
Exato.
Vários empreendimentos.
Tipo
e que dependem e que dependem de outros... outras finanças, outros direcionamentos, outras metas, outros objetivos. Então, cara, as pessoas não sabem mais.
Não.
Elas não sabem nem designar o próprio cargo.
Mas acho que isso é um problema em geral. Todos nós sofremos isso em algum ponto.
Mas então,
ponto.
Por que você quer fazer? Entende? Essa
é
a minha grande pergunta.
Essa é a grande pergunta.
Por que você quer fazer algo que você não tem... Não é capacidade, que você não tem afinco para. Porque você precisa se dedicar.
Uhum.
Como a gente também falou da vez passada, o empreendedorismo, inicialmente, ele exige, eu acho que principalmente nos primeiros meses, ele exige o sacro ofício.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu.